11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Estamos só no começo de uma semana cheia, sem um feriado para quebrar um galho. Aquele feriado da semana passada, hein, Raquel? Foi uma boa.
Foi uma boa e agora já era, né? Tá enxergando a sexta-feira só lá longe? Ânimo, pessoal, para dar uma alegrada nessa segundona, está no ar o 11 Minutos. E já chamamos agora o Pedro Pincer. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Adriano. Bom dia, quem nos acompanha aqui no Conexão Senado.
Pedro Pincer, tudo bem? Estamos aqui. Curtiu o feriadão aí, Pedro? Vendo aí muitos jogos, os programas esportivos aí, os canais do esporte para deixar a gente atualizado com tudo que está acontecendo?
Sim, assistimos tudo aí. Não só isso, logicamente, aproveitamos um pouquinho, mas também ficamos ligados aí para poder comentar as peripécias esportivas do final de semana com os nossos queridos ouvintes, né?
É, o Pedro Pince é aquele, vê campeonato de dominó, campeonato de peão, campeonato de pipa, ele fez tudo pra, exatamente para deixar a gente informado. Mas agora, antes da gente falar do que aconteceu, porque tem uma pauta extensa aqui, gente, tem surf, tem basquete, tem tênis, tem futebol, claro, tem futebol feminino, tem Corinthians
tem
campeão.
Tem tudo, é.
Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque vamos falar aqui brevemente sobre um projeto que está em análise na Comissão de Esporte do Senado. E esse projeto, Raquel, cria o Programa de Transparência dos Árbitros Assistentes de Vídeos e dos Áudios no Futebol Brasileiro.
A ideia é que as conversas entre o árbitro que está no campo e os assistentes do VAR sejam divulgadas durante as transmissões dos jogos no Brasil.
Autor do projeto, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, argumenta que vivemos um momento da informação imediata, onde todos têm acesso a tudo, a qualquer hora e a qualquer momento. Por isso, nada mais natural que no futebol, uma paixão do brasileiro, o VAR, entre na onda da transparência.
É a busca da transparência total que carece muito dentro do esporte. Eu entendo que isso veio para ficar. E assim como na Confederação Sul-Americana de Futebol, que esses áudios já são públicos, nós entendemos que no Brasil deve acompanhar na busca da transparência total da sua interpretação.
Tá aí. Então, o que o senador Nelsinho Trade quer é que até durante a transmissão, o áudio, né, entre a conversa do árbitro lá com do árbitro de campo com os árbitros lá de vídeo, né, que estão lá na cabine, ocorre essa transmissão para a galera que está acompanhando a transmissão possa acompanhar. Eita, o que está acontecendo aqui? Qual é a dúvida aqui do momento? E aí, Pedro, o que você acha dessa ideia de transparência total do VAR?
Eu acho sensacional. Como torcedor, como consumidor do esporte, eu acho que quanto mais transparência mesmo, como disse o senador, é melhor. Eu não sei exatamente qual é a viabilidade técnica disso, mas que seria realmente muito bom para aumentar a transparência durante as transmissões e durante os campeonatos. Seria sensacional, Adriano. Eu sou assim, entusiasta dessa proposta aí. Tomara que aconteça. Eu torço muito para isso. Né? Agora, tem que juntar a transparência com a velocidade, né? Porque também não pode demorar 5 minutos para tomar uma decisão, claro, que você pode tomar em 1 minuto e meio.
É verdade. A Isaura Oliveira aqui, que entende aqui dessa parte técnica, né? Ela está falando, sim, você, Isaura. A Isaura deve saber que isso aí deve só colocar uma chave, né? Um plug lá e do canal da televisão, né, Raquel? Eu acho, né? Da televisão lá com árbitro de vídeo. Liga a chavinha. E aí faz a conexão, não é isso? Como é que é o nome disso, Isaura? É um plug mesmo? Aí tá feito o link,
Raquel.
Quem
não ficou curioso para saber o que o juiz lá no Jogo do Brasil ficou 4 minutos conversando lá sobre o gol do Rodrigo, né? Demorando lá naquele VAR e todo mundo na expectativa ali no jogo. Gente, todo mundo quer saber o que aconteceu. Eles estavam analisando o que naquilo, né? Seria legal aí se já tivesse essa novidade implantada.
No Jogo do Brasil ainda é fácil, tá todo mundo torcendo pro mesmo lugar. E jogo de clube, que tá cada um torcendo pra um lado. Aí é que é mais complicado.
É verdade.
Né?
É.
Pois é.
Inclusive,
que aconteça, fala.
Inclusive, tem alguma, por exemplo, agora, acho que o Pedro Pins também, até isso ele tá acompanhando. O Mundial de Rugby tá acontecendo na França. É. Ah. Eu acompanhei até a abertura lá do jogo.
Nossa, vocês
França,
estão demais, hein?
França e Nova Zelândia. Daqui a pouquinho o...
Teve o Haka?
Hã?
Teve o Haka, não?
Teve, claro, o jogo da Nova Zelândia, aquela dança dos do jogadores da Nova Zelândia, aquilo é tradicional. E, inclusive, a quem não conhece acha que é uma provocação que o pessoal da Nova Zelândia, mas é uma tradição que as outras equipes, inclusive, respeitam. E uma outra tradição que eu fiquei sabendo, viu, Pedro, já abrindo esse parêntese aqui, é que a Nova Zelândia, que é o grande time, né, tem a maior... A equipe mais vitoriosa do rugby,
All Blacks,
só joga de preto.
Isso.
Você pode ter a sua camisa número 1 preta, mas se jogar contra os All Blacks, você tem que abrir mão, porque a Nova Zelândia só joga de preto.
Preto.
Então não tem... Por exemplo, se o Botafogo um dia, o rugby do Botafogo, for jogar contra a Nova Zelândia, se tiver a camisa preta, vai ter que colocar um branco, viu?
A gente faz essa concessão, não tem problema não. Eles são muito tradicionais.
Tá bom. Mas a gente estava falando de quê mesmo? Do VAR.
Do VAR. Não era nada de rugby.
Porque eu puxei esse assunto do rugby? Porque tem o TMO, né, que é o árbitro de vídeo do rugby.
Uhum.
A conversa do juiz, do árbitro de campo, com o pessoal que está na cabine, é ao vivo e todo mundo no estádio acompanha a conversa.
Olha aí, que interessante.
No legal, próprio estádio.
Olha só, interessante.
No futebol americano também, né? Quando os árbitros ali estão, né, estão ali conversando num ponto polêmico, eles conversam entre si, o áudio, todo mundo está escutando, televisão e...
Isso.
Né, e por que não no futebol, né, Pedro?
Vamos ver o que acontece, eu acho legal. Como o senador Nelson Tradi, que é o mentor da proposta, fala, acho que quanto mais transparência tiver... Melhor, para quem está assistindo, para quem está no estádio, quer dizer, só tem vantagem. Eu acho que se isso acontecer, seria excelente.
E Raquel, se tivesse essa transparência no VAR, eu que ficaria curioso, qual foi o motivo que levou o pessoal do VAR a anular o gol do Vasco contra o Palmeiras naquele jogo?
Olha, realmente, dúvida é cruel. Ninguém sabe. Nem eles sabem.
Ali foi cruel pro Vasco.
Aí você vai ter uma série interminável de puxa vida se tivesse isso.
Infelizmente o não joga, não entra em campo.
Não.
Ó, gente, como a nossa pauta tá extensa hoje, vamos aqui, Isaura. Palmeirense Isaura Oliveira, solta para nós o hino do campeão.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente.
Beijezinho, Isaura, beijezinho. Só no 11 minutos mesmo, a palmeirense com um sorriso no rosto, soltando aqui o hino do Corinthians.
Um exemplo de profissionalismo, Isaura.
É verdade. Ô, Pedro Pincer, Corinthians, quinta vez campeão brasileiro de futebol feminino, ganhou ontem da Ferroviária, jogo difícil. É no Itaquerão, né, na Neoquímica Arena, na final do Campeonato Brasileiro. Conta aí pra nós.
Eu acho que o Corinthians, a gente falou aqui, né, na sexta-feira, eu achava que o Corinthians tinha mais chances de ser campeão e acabou realmente conquistando o pentacampeonato, o quinto título, né, com um recorde sul-americano de público, de jogos entre clubes de futebol feminino, 42 mil e alguma coisa. Acabou, a Ferroviária saiu na frente, mas acabou o Corinthians virando a partida e levando o campeonato. Mais um gol importante da Tamires, que assim, em nível doméstico, realmente é uma jogadora que faz a diferença, embora ela comece jogando, assim, inicialmente ela seja lateral esquerda, ela está em todos os lugares do campo e acabou fazendo o gol do título do Corinthians. E agora fecha esse ciclo de Arthur Elias no futebol do Corinthians de clubes, e agora começa o ciclo dele na seleção brasileira depois da Libertadores, né? Vamos ver aí o que nos aguarda.
Chega com essa vitória aí, né, nas costas, né? Chega feliz aí para começar então o treinamento com o time brasileiro, né, Pedro? E parece que o time do Corinthians já tinha enfrentado a Ferroviária numa outra oportunidade e tinha perdido, não tinha isso aí entalado no pescoço das meninas?
Sim, acho que sim. Pois é, mas aí na hora que né, no que o título valeu, vamos tirar isso, vamos ganhar isso aqui. E o Corinthians hoje é realmente, já há algum tempo, o melhor time brasileiro, assim, o melhor clube brasileiro é o Corinthians. E chegou aí ao quinto campeonato e eu acho que essa dinastia ainda vai se manter. Eu não sei qual vai ser a decisão deles aí em relação ao comando técnico, mas realmente é um time muito forte e a torcida do Corinthians abraçou, né, o time feminino. Eles chamam de Brabas. Então, assim, você receber 42 mil pessoas para ver um jogo de futebol feminino no Brasil é muito significativo. Entendeu? Então, deu a lógica, eu acho, entre os dois. A Ferroviária é um time tradicional também no futebol feminino, mas o Corinthians vem mostrando a sua soberania e a sua supremacia nos últimos anos.
Em 2019, Corinthians e Ferroviária fizeram a final do Brasileiro e a Ferroviária ganhou nos pênaltis.
Exatamente.
Então, por isso que, como a Raquel bem disse, estava esse título aí estava entalado.
Estava entalado na garganta das meninas.
Isso é muito bem. Então, parabéns aí ao Corinthians. A Rita Zumba, aqui da equipe do Conexão, já deve estar agora falando o seu vai, Corinthians, porque o Corinthians mereceu.
Representante do Corinthians.
Terceiro título seguido.
Pois é,
quinto título do Brasileirão Feminino. Então, aí o Corinthians é o merecido campeão brasileiro de futebol feminino.
Isso.
Agora vamos falar aqui do futebol masculino, vamos às eliminatórias da Copa, porque a era Diniz, Fernando Diniz, na seleção brasileira, começou oficialmente na sexta-feira, né? Foi na sexta-feira, com a vitória contra a Bolívia por 5-1 em Belém. Primeiro tempo lá foi 1-0, depois o Brasil fez 4 gols no segundo tempo, Neymar batendo o recorde aí de Pelé, e amanhã, não é isso? Amanhã tem Brasil e Venezuela. Eu sei que o Pedro Pince vai ficar acordado até 11 da noite, horário de Brasília, para acompanhar esse jogo, para trazer para a gente todos os detalhes na sexta-feira, né, Pedro Pince?
Brasil e Peru, né?
Isso.
Brasil e Peru, perdão.
Peru, Não, eu acho que tende a ser um jogo mais complicado que não foi contra a Bolívia. Você jogar em Lima tem as suas dificuldades. O Peru parece que empatou com o Paraguai na primeira rodada, né, de 0-0.
Quer dizer,
tende a ser um jogo mais complicado. O adversário deve oferecer um pouco mais de resistência do que foi a Bolívia. Então é isso. A torcida do Peru também é uma torcida apaixonada, quer dizer. Mas eu estarei acordado, sim, Adriano, para poder comentar com a gente aqui depois, com certeza. Mas vamos torcer. Eu acho que o Diniz mostra, assim, os jogadores abraçam muito, compram muito a briga do Diniz.
Começou bem, né?
Ele ficou ali menos de uma semana e já está todo mundo ali ao redor dele. Ele me parece se preocupar muito com o lado humano do jogador. Quer dizer, tem um lado psicólogo e tal, e aí os jogadores compram a briga dele. Isso pode ser bom durante esse período aí que ele vai ficar e consolidar essa classificação, que a gente sabe que vem de qualquer maneira. Como a gente fala aí, são 48 clubes, 48 seleções que vão à Copa do Mundo de 2026, então são muitas vagas na América do Sul, então é impossível que o Brasil não classifique. Mas tomara que seja num contexto bacana, com uma equipe sólida, enfim, e começou bem, né?
Começou bem, o Brasil ganhando. Ele já é líder das eliminatórias pelo saldo de gols, né? A Argentina também ganhou, o Uruguai também ganhou. Então vamos aguardar aí o desempenho Peru e Brasil na terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo, segunda rodada das eliminatórias. E agora vamos aqui mudar de esporte, né? Porque nós já falamos aqui do futebol, falamos até de rugby hoje aqui.
Rugby, meu Deus.
No 11 minutos. Eu
só faltou falar do curling, né?
Ah, pois é.
Só não chegou no inverno ainda, né? Tá bom.
Mas aí pode ter certeza que o Pedro Pince em breve vai comentar o curling aqui no 11 minutos. Vamos falar de tênis, porque tivemos as finais, né, do US Open. Que é um dos quatro torneios de tênis mais importantes do mundo, faz aí o chamado Grand Slam, disputado em Nova York. No masculino, falamos aqui do principal, né? Masculino, Novak Djokovic, 24º título de Grand Slam, o sérvio com 36 anos sobrando no circuito, dando aí uma lição para a garotada. No feminino, a norte-americana Coco
Golf.
Golf 19 anos,
exatamente.
E muito bacana que divulgaram uma foto dela com 8 anos nas quadras, né? Já curtindo o US Open. E ela agora campeã do US Open, muito merecido, né? Contra a bielorrussa Sabalenka.
A Arina Sabalenka, que tentou ganhar no grito. Se você vê o jogo, a Sabalenka é mais forte. E aí está em segundo lugar no ranking, parece.
Agora é a primeira, a partir de hoje.
A Vero passou? Ah, então. É, aí ela batia na bola gritando, tentando ganhar na força, porque a torcida estava contra, porque era a golfe americana, né? Tinha. E o Arthur Ashe é muito grande, é o maior estádio de tênis do mundo. Então a torcida é toda contra, mas não adiantou e a Coco Gauff, com 19 anos, consegue um campeonato muito legal, uma história muito bonita. O último ponto foi uma coisa belíssima. E vamos ver qual é a história que a Coco Gauff consegue construir, né, nos próximos torneios. Mas essa vitória foi muito bacana por parte dela. E o Djokovic, chuveiro molhado, né? Ganhou mais um, 24º Grand Slam. E contando, acho que não vai ser o último, não.
Sim, sabe? É verdade. Tem tudo para ir pelo que ele está apresentando agora. E, Raquel, tem Brasil nas cabeças no US Open, Raquel? Conta aí para nós.
Exatamente. O João Fonseca, né, na Open Juvenil, ele agora virou o número 1 do mundo. Olha aí que legal, né, Pedro?
Isso, ele era 7º colocado.
17 anos, né, o menino?
Isso, ele é carioca, inclusive, carioca de Ipanema. E ele era 7º colocado até esse torneio do US Open e ganhou do um americano que eu não vou lembrar o nome dele,
Tien.
E aí agora ele vai para o profissional, quer dizer, é a terceira vez que um brasileiro ganha o juvenil do US Open. Antes tinham sido Thiago Rodrigues em 2010, depois Thiago Wild em 2018, e agora é a terceira vez, um resultado muito significativo. E vamos torcer para que ele confirme no profissional o talento que ele mostrou. Porque ganhar um Grand Slam em qualquer categoria, com qualquer idade, meu amigo, não é simples, não.
É verdade.
Então, se mostrou muito competente e parece que tem um staff muito atento a ele aí já há algum tempo. E vamos torcer para o João, né? Mais um brasileiro aí.
Com certeza, vamos torcer para ele.
Inclusive, evitar também, né, algumas coisas, porque, por exemplo, você falou do Thiago Wild, que quando ganhou seu primeiro Grand Slam, né, o único Grand Slam no juvenil, né, o pessoal, opa, pronto, agora é o novo Guga, já botam assim, novo Guga. O que tem que ser feito, Pedro, para que essa pecha, novo Guga, que o Guga foi um só e não vai ter outro
Exatamente,
Guga, gente.
Então, fica essa pressão, né?
Aí já bota a pressão no rapaz. Então, quem está em volta desse falou que tem um staff aí bem competente e tal, para que o João não se perca no caminho, como o Thiago Wild também se perdeu algumas vezes aí, cometeu aí uns vacilos até na vida pessoal, para evitar essa pecha que mais atrapalha do que ajuda.
Eu acho que, além de ter gente, tem que ter psicólogo, tem que ter nutricionista, tem que ter esse staff aí que todo mundo tem. E eu acho que se pressionar na medida certa. É um menino de 17 anos. Uhum. Ganha um torneio desse tamanho. Vai com calma. Confia no talento. Entendeu? Ele teve bastante dificuldade aí nos últimos jogos, porque, pô, o jogo dele parou por causa de raio, parou por causa de calor, e ele manteve o foco, ganhou o campeonato, quer dizer...
Cabeça então, tá assim, boa,
me
né?
Me parece que para um menino de 17 anos, Raquel, ele tem um mental muito bacana. Uhum. Então vamos ver o que vai acontecer. E assim, é difícil para quem tá no esporte, né? Essa coisa do Guga pressiona muito, porque no Brasil, a gente já falou isso aqui mil vezes e vai continuar falando, não existe trabalho de base. Você não tem 5, 8, 10 tenistas de alto nível.
Como na Argentina, por exemplo.
Exato, exatamente. Como aparece um, a gente bota toda a pressão em cima do rapaz. Então tomara que isso não aconteça e ele aos poucos vá galgando, né, parâmetros, como diria aquele técnico antigo, e consiga fazer algum resultado significativo no circuito ao longo dos anos.
A gente vai estar torcendo com certeza, né, Pedro?
Sim, sem dúvida.
E vamos falar do surf agora, do Felipe Toledo, que é bicampeão mundial agora, faturando então o 7º título na WSL. Vamos falar um pouquinho dele?
Vamos, é o que que acontece, eu acho que para além dele, eu acho que o que eles chamam de Brazilian Storm, né, que é a tempestade isso. brasileira no surf, nos últimos 10 anos são 7 títulos do Brasil. Isso é muito legal, porque assim, há uns anos atrás, quando você falava em surf, era uma coisa quase até marginalizada. Puta, o cara é surfista, uhum. não vai chegar a lugar nenhum, quer dizer, hoje em dia tem toda uma estrutura grande, virou um esporte olímpico.
Sim.
E o Brasil se mostra aí soberano na situação, porque aí, quando não é o Felipe é o Ítalo, quando não é o Ítalo é o Medina, quando não é o Medina é o Iago Dora, quer dizer, eles vão
dominando,
se revezando,
né?
revezando, e isso é bom para o país, quer dizer, uhum. daqui a pouco tem uma Olimpíada de novo em Paris, e a possibilidade de ganhar um ouro é bastante significativa, é muito legal que ele tenha ganho, muito bacana mesmo.
Maravilha, parabéns aí ao Felipe Toledo, ao João Fonseca, que orgulharam muito aí o Brasil no final de semana. E aqui uns 30 segundinhos aqui falar do Mundial de Basquete, porque no basquete, viu, Raquel, a bola de cristal do Pedro Pinça, ela fica meio embaçada.
Ai.
Porque durante o Mundial aqui, ele deu uns palpites aqui e tal, que não se concretizaram, não. Né não? E eu acho que na bola de cristal do Pedro Pinça, nunca... ela ia dizer que a Alemanha seria campeã mundial de basquete. Ô Pedro, conta aí pra nós essa surpresa. Surpresa
é
pra todo mundo
eu acho
no começo.
Que nenhuma
ninguém
bola de cristal tava dizendo isso.
Com 11 minutos da Alemanha, nem eles acreditavam nisso. Então, em minha defesa, foi uma grande surpresa. E legal, acho assim, bacana que se abra o leque de equipes favoritas, de equipes grandes, e a Alemanha conseguiu aí contra a Sérvia, que sim é um adversário muito tradicional, né? Porque é da antiga Iugoslávia, né? Que
sim.
sempre teve grandes equipes. E a Alemanha ganhou o campeonato, muito legal. A minha bola de cristal já está aqui guardada, foi para manutenção, mas muito legal a vitória alemã. Bacana mesmo.
Pedro Pinça, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui e até sexta-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um abraço para você, Raquel, e uma boa semana para todo mundo que está nos escutando.
Valeu,
até a
Pedro.
Próxima. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau.